É hora de emoção. É hora de magia. É hora de recordar os grandes momentos do carnaval. Está no ar, os 10 mais.
Olá, amigo ouvinte da Rádio Arquibancada, com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, estamos começando um novo programa na nossa rádio, os 10 mais. O que, que é o programa Os 10 Mais? Essa é a grande novidade da nossa programação para esse segundo semestre. A gente pretende, nessa primeira fase, nessa primeira temporada desse programa, trazer os 10 mais, né? Os 10 melhores sambas de cada escola, na opinião de pessoas que vivem, né? De pessoas que dão a vida, que têm muita história para contar dentro das agremiações e que são respeitadíssimas por tudo que já fizeram, por tudo que fazem por suas escolas e pelo Carnaval Carioca. Chico Frota está aqui comigo. Boa noite, Chico Frota.
Boa noite, Anderson.
E aí?
Boa noite, amigos ouvintes. Pois é, quem é uma nova fase da Rádio Arquibancada.
Pois é.
E esse novo programa, conforme o Anderson falou, ele vai colocar para vocês a opinião de um grande torcedor, conforme o Anderson falou. E a gente começa...
Em alto estilo,
em
né?
Em alto estilo, né? Com uma das pessoas que mais conhecem da escola que mais ganhou o carnaval. Até hoje, né? E a primeira, vamos começar logo primeiro com a escola, né, Anderson?
Pois é,
a primeira escola não poderia deixar de ser.
Hoje é dia de Portela e o nosso convidado muito especial, Chico Frota.
Nosso grande Luiz Carlos Magalhães, ninguém conhece mais de Portela. Boa noite, Luiz Carlos Magalhães.
Boa noite, Anderson. Boa noite, Chico. Boa noite, ouvintes da Rádio Arquibancada. Muito legal estar aqui nessa rádio, essa rádio guerreira, né? E porque, afinal, somos todos... eu acho que a identidade com essa rádio, a identidade da rádio com algumas pessoas, é uma identidade guerrilheira mesmo, né? Nós estamos aí há muito tempo levantando a bandeira do samba e não é qualquer veículo que topa essa empreitada. Então é uma alegria grande estar aqui com vocês hoje e em qualquer momento aí da trajetória de vocês.
Tá certo, Luiz. Então, o Luiz vai estar aqui com a gente nesse programa, nesse primeiro programa. Né, quero deixar bem claro que a gente também vai falar de outras escolas. Uma vez por mês a gente vai ter esse programa, sempre na segunda-feira do mês. Então, o Luiz hoje vai falar dos 10 mais da Portela. Aguarde, em breve nós teremos mais escolas, todo mês teremos uma. Vamos com calma, né? A gente já sabe que daqui a pouco já vai começar o nosso Facebook, nosso Twitter, todo mundo. Cadê? E a minha escola? Vamos fazer quando? Calma, vamos falar de todas as grandes escolas do Carnaval Carioca. E o Luiz está aqui, né? O Luiz, que é acima de tudo também, é diretor cultural da Portela, né? Faz todo um trabalho, está fazendo um trabalho muito bacana, né? De resgate da identidade, da cultura da escola, da memória da escola, que é uma coisa sempre tão esquecida, né? E o Luiz hoje vai fazer a gente viajar por esses sambas da história da Portela. Qual é o primeiro samba, Luiz? Vamos lá com o primeiro samba que você selecionou para a gente ouvir aqui no nosso programa.
Primeiro tem que dizer que é claro que vai haver muita controvérsia, né? Porque é muito difícil isso. A escola tem grandes sambas, e até porque ela é uma das mais antigas, então até quantitativamente fica mais difícil do que as escolas mais recentes, né? Eu procurei aqui fazer um apanhado abrangendo o meu gosto pessoal, sambas que eu considero importantes para a escola e um pouco do que eu sei do gosto portelense, né? Quais são os sambas que fazem o portelense mais vibrar quando eles são cantados, ou seja, no esquenta da Sapucaí, sendo na feijoada, em qualquer grande momento da vida do portelense, quando esses sambas cantam, eles têm um destaque especial. Então, não obrigatoriamente são os que eu acho os mais bonitos, né? A maioria, sim. A maioria é dos sambas dos que eu acho mais bonitos, mas também tem aí os sambas que eu acho que são mais importantes. E aí eu vou começar pelo samba de 39. O samba de 39 chama Teste ao Samba. É um samba fundamental, ele não é um samba muito... Não é um samba que prima pela beleza, porque naquela época ainda nem existia o samba enredo, né? Mas ele marca um momento que o nosso ídolo maior, Paulo, estava no seu melhor momento. Foi um carnaval, primeiro carnaval que a Portela ganhou, foi o segundo título da Portela, e um carnaval que Paulo fez tudo. Ele escolheu a roupa, ele escolheu o enredo, ele fez o samba, e é um samba que tem, para muita gente, ele é o primeiro samba enredo, porque ele é um samba que porque a escola fazia um enredo sobre a sala de aula, que era o teste ao samba, os componentes desfilavam vestidos de acadêmico, o Paulo era vestido de professor, diplomando a comissão julgadora com um canudo, com um diploma, a alegoria era um quadro negro, e o samba falava também daquela diplomação. Então, tem todos aqueles elementos que compõem o samba enredo. Por isso, eu sei que há controvérsias, mas para muita gente foi o primeiro samba enredo. Então, é o samba de 39, teste ao samba, da Paulo da Portela.
Vamos curtir um pouquinho desse samba? Então, vamos ouvir. Teste ao samba, Portela 1939, não é isso, Luiz?
Segundo título da escola.
Segundo título, primeiro com...
Primeiro foi 35.
Mas ainda como vai como pode, né?
Primeiro ainda como vai como pode.
Então, primeiro título com o nome Portela.
Primeiro título com o nome Portela, exato.
Tá certo. Então vamos curtir. Teste ao samba, Carnaval de 39, aqui na Rádio Arquibancada.
Vou começar a aula perante a comissão, muita atenção, eu quero ver se diplomá-los posso, salvo o professor, dá nota a ele, senhor. 14 com 2, 12, 9 fora, tudo é nosso. Vou começar a aula.
Vou começar a aula perante a comissão, muita atenção, eu quero ver se diplomá-los posso. Fica, não pergunte a caixa surda, não pensa a cola fica. Lá no morro, vamos vivendo de amor, estudando com carinho, que no espaço professor. Vou começar a aula.
Vou começar a aula. Perante a comissão, muita atenção, eu quero ver. Se
não pergunte a caixa surda, não pensa quando a cuica. Lá no morro, vamos vivendo de amor, estudando com carinho, e no espaço professor. Vou começar a aula.
Vou começar a aula. Ver a minha comissão, muita atenção, eu quero ver. Se mamar nos portos, salve o professor.
Não pergunte a caixa surda, não pensa agora curica. Lá no morro, vamos vivendo de amor, estudando com carinho, e no espaço professor.
Estudando com carinho, e no espaço professor. Estudando com carinho, e no espaço professor.
Tá aí o samba de 39 da Portela, né? O samba teste ao samba, o samba do Paulinho da Viola. Paulinho da Viola, viajei. Samba do Paulo da Portela, de Paulo a Paulinho, né? Samba de Paulo da Portela, a Tufalho, mas enfim.
Paulo.
Aliás, qual foi o maior Paulo da Portela? Paulo da Portela ou Paulinho da Viola?
Paulo da Portela. É uma discussão interessante, né? Porque a nova geração, as gerações mais novas acham que foi Natal com toda a razão, porque Natal foi muito marcante, mas quem se detém ali a estudar o livro das nossas histórias vai ver que Paulo realmente, não só da Portela, mas eu usaria as palavras do Cartola. O Cartola disse para o Monarco, o Cartola disse assim: eu fui muito importante para Mangueira, mas o Paulo foi muito importante para todos nós.
E foi uma pessoa que nos deixou tão cedo, né? Deixou o mundo do samba, verdade. Nos deixou um pouco forte demais, que nenhum de nós conviveu com ele, mas deixou, imagino, eu já me peguei pensando o que seria, por exemplo, se Paulo da Portela tivesse vivido até os 80 anos, né? Tivesse tido a longevidade que outros santos, como o próprio Cartola teve, né?
Verdade, ele saiu, praticamente ele saiu do mundo do samba aos 40 anos. E ele teve o aborrecimento. O Monaco se refere à briga como o aborrecimento. Foi muito mais que um aborrecimento. Mas em 1941. E morreu em 49. Mas
ele foi para a Lira do Amor, né?
Como?
Foi para a Lira do Amor, para a Escola de Samba de Bento Ribeiro.
Já foi mais uma... Não foi uma militância assim como era antes. Ele era, teve uma militância política também, mas ali como portelense mesmo foi até 49.
Inclusive nós falávamos até antes do samba rolar, da questão do primeiro título ter sido Como Vai, Como Pode, o segundo Como Portela. Até nesse episódio ele tem uma participação muito decisiva,
tem,
né?
Tem. Porque o nome Portela foi imediatamente após o título de 35. Uhum. Né? E aí foi aquela história, né? Porque estava vendo aquela foi ali o delegado do Sígio, né? Que havia uma interferência mesmo, né, nas escolas de samba. E como o interesse maior dos sambistas na época era conseguir um espaço na sociedade, conseguir um status na sociedade, fazer o samba ser respeitado, porque nós não podemos esquecer, o Baltar e Chico, que nós estamos falando dos anos 30, 30 poucos anos depois da abolição. Esse espetáculo aí que nós vemos hoje como o maior espetáculo da Terra, para muitos, é um espetáculo que é uma manifestação cultural de filhos e netos de escravos, que começou ali em 32 e tal. Então, nessa época, em 35, havia um movimento de afirmação do samba, e o Paulo foi o protagonista. Não é à toa que a frase da vida dele é que é de pés e pescoço ocupados. Né?
Explica para o nosso ouvinte mais novo aí que não sabe.
É, porque aí nessa época o samba era um fenômeno do morro. E das famílias, a Portela não era morro, mas era quase que uma favela no chão. Né? Não tinha infraestrutura ali, Oswaldo Cruz, nada disso. Então eram as camadas mais pobres da população que praticavam esse tipo de lazer, né? E era comum o sambista andar de chinelo, de camisa, camiseta, andava por aí mal vestido, né? E na casa da Dona Esther, lá em Oswaldo Cruz, que era tida como a tia Ciata do subúrbio, onde ocorriam as grandes rodas de samba, que vinha inclusive o pessoal do Estácio para lá, o pessoal do Estácio ia muito arrumado para lá, né? Então o Paulo, quando levava os sambistas para sair, ele tinha dois cuidados. Primeiro, com as moças, que naquela época as moças não frequentavam os sambas. As próprias baianas eram homens. Então o Paulo batia de porta em porta, conversava com o chefe da família: ó, eu venho buscar e eu venho trazer. Assim que as moças começaram a frequentar o samba de Oswaldo Cruz. É exemplo da tia Dodô. A tia Dodô morava aqui, mora ainda aqui no centro da cidade. Ela só ia para lá em companhia da mãe. Tá certo? Então era muito rigor. Então o Paulo tinha essa preocupação com as famílias, né? Ele pegava as moças para o desfile e levava em casa. E a preocupação com a vestimenta do sambista. O sambista tem que ter pés e pescoço ocupados.
Quer dizer, gravata,
tem que andar calçado e gravata. Ou gravata ou a camisa tem aqui. Agora o Paulo sempre aquela gravatinha dele, entendeu?
Então vamos dar um voo aqui no tempo, né? Próximo samba. 1956, o samba do Candeia, Chico.
Opa, Candeia, mestre, grande mestre Candeia, né? Os maiores compositores da história da Portela, né, Luiz Carlos?
É, o Candeia, eu quase que escolhi o de 53. 53 é seis datas magnas.
Porque
foi um samba muito importante para Portela, porque talvez tenha sido o período de maior crise em toda a história do samba. Porque foi no pós-guerra, a guerra terminou em 45, 46 teve aquela ruptura da Serrinha, foi fundado o Império Serrano. E o Império Serrano ganha o Carnaval de 48. Primeiro Carnaval ganhou. E o Império Serrano tinha muita força, porque tinha lá o Irênio Delgado, que era um homem de ligações com a Prefeitura do Distrito Federal. Ele era do sindicato lá do Resistência e ele participava da Liga. Ele foi, inclusive, julgador, sendo do Império Serrano, foi julgador desse ano, né?
Nossa.
E além disso, tinha o Mano Eloy, que era um sindicalista muito forte, um homem importantíssimo para o samba. Império Serrano era muito forte. Então o Império Serrano ganha em 48 e há uma ruptura. A Mangueira e a Portela se afastam e fundam uma outra liga. Então o Império Serrano começou a ser campeão de 48 junto com todo mundo. Mas 49 sem Mangueira e Portela. 50 sem Mangueira e Portela. E 51 sem Mangueira e Portela. Então, no ano de 52, quando houve a reunião das ligas, que aí ia ser a grande disputa, que era um carnaval que ia valer por três, tá certo? E aí foi uma... Imagina como era em Madureira nessa época, Império Serrano e Portela. Isso aí tem depoimentos fantásticos dessa época. E aí houve o carnaval, a Portela deu tudo, foi muito bem, o Império Serrano também, mas aí houve uma chuva muito grande e não houve um desfile. Não houve o desfile, mas não houve resultado.
Não houve apuração.
Não houve apuração. Então a apuração ficou para 53. E foi então o super, super campeonato. E aí houve o desfile. E então, quem fazia o samba para Portela era o seu Manasseia. E era uma garantia para todo mundo. E aí, naquele ano, aparece um menino de 17 anos. Candeia e fez o samba, encantou todo mundo. O próprio Manassé falou: ó, samba tem que ser esse. E a Portela venceu, tirando 10 em tudo.
Tá? Mas não é esse samba que a gente vai ouvir.
Não
vai
é
ouvir
esse
de 57. Por quê?
É aí que eu digo: eu tenho que conjugar aí o que é mais importante para a escola e o que é. Mas o de 56, que também é do Candeia.
56,
do
verdade.
O de 53 é do Candeia, Altair Prego. O de 56 é do Candeia e do Valdir 59. Que eu acho que... Eu fico imaginando as novas gerações, né? Ouvindo esse samba e dormindo. Não, não, é porque de tamanha lentidão e tão diferente que ele é dos sambas atuais, né? Mas eu escolhi como modelo como era o samba enredo, como era essa relação do compositor com as coisas do Brasil, né? Então isso aí é um hino, é um samba lindíssimo, fantástico, que me emociona todas as vezes que eu ouço, principalmente quando é seu Valdir 59 cantando, balbuciando samba. Então é o samba que eu acho que todos devem guardar esse samba como modelo, como exemplo do que foi o samba enredo num determinado momento da história da música brasileira.
Pois é, então vamos botar aqui para rolar o samba. Samba de 1956 da
Portela. É, 1956. Tem três nomes, se eu não me engano, não é isso?
Pois é. Vamos lá. Samba de Candeia e Valdir 59.
É.
Em teu solo tão fecundo, aí motivos aí.
Tá aí o samba de 1956, Gigante pela Própria Natureza, samba do Candeia e do Valdir 59, né? O Chico Frota que destacava aqui, a gente fora do ar conversando, a importância do Valdir 59 para Portela, né? Hoje ainda hoje um dos grandes compositores da Portela.
É um dos poucos vivos, né, Luiz Carlos?
Um dos grandes fontes de informação era o irmão dele, né, o Siloca, que morreu há pouco tempo. E hoje nós temos o Valdir. Agora, imagina o que é o Valdir 59 cantando esse samba lá no bloco Timoneiros da Viola, que é ao vivo, é ao ar livre, ele lá em cima no carro de som cantando isso, né? Mas é uma maravilha, é uma maravilha.
Pois é, aqui pela lista que o Luiz passou pra gente, os sambas não estão em ordem cronológica, os sambas vão, né, a gente vai dar vários... A gente vai pegar, lembra aquele filme De Volta para o Futuro? A gente vai pegar a máquina do tempo e vai voltar, vai vir, vai... Enfim, a gente vai até 1994, quando o samba era samba, é o samba de Wilson Cruz, Cláudio Russo e Zé Luiz. Por que esse samba, Luiz?
É um samba
que foi recentemente reeditado até, né?
Esse samba, aí já entra... Esses, nos dois próximos sambas agora, é uma exceção aqui, que eu estou colocando aqui, dois sambas seguidos, 94 e 95, que eu procurei não fazer isso. Eu procurei selecionar sambas de épocas diferentes. Mas por que isso? Aí é gosto pessoal mesmo, que eu também tenho direito, né? Porque foi uma época que eu fiquei muito tempo afastado da Portela, né? Casamento, criar filhos, essa coisa toda. E fiquei muito tempo afastado da escola. E nessa época eu havia me separado, então, e comecei a frequentar a Portela novamente. E foi muito importante para mim a Portela nesse momento difícil, né? Que sempre é um momento difícil para todos nós, a separação. E eu frequentava muito a escola nessa época e ouvi esse samba. E esse samba me tocou de tal maneira, a Portela novamente tirou em sexto lugar. Mas foi uma trilogia de sambas falando da história do carnaval, né? 94, 95, 96, se não me engano. Mas então, esse samba é um samba que eu considero belíssimo. Os sambas que eu vou dizer agora, quais são os dois? Eu separei o 94 e 95. E eu não consigo te responder qual dos dois eu gosto mais. É claro que o Gosto Que Me Enrosco foi uma... Vou falar do Gosto Me Enrosco depois. Mas então, esses 94 é Quando o Samba Era Samba, que é do Wilson Cruz, do Cláudio Russo, que é um belíssimo representante da nova geração, na época de nova geração de compositores da Portela, que está aí até hoje, fazendo sambas brilhantes.
Não na Portela, né?
Não na Portela, mas hoje é diretor, inclusive. Hoje, inclusive, é diretor da Beija-Flor, né?
Oi, Chico.
Ah, não, ele assumiu a direção da Beija-Flor.
É isso.
Hoje em dia é compositor do Renascer de Jacaré.
É, Renascer de Jacaré Paguá. Fez um samba que eu gostei muito ano passado com o Moacir Luz, sobre o Lã, né? Bom, mas ele aqui, esse aqui é o Cláudio Russo, portelense, que nós todos esperamos que ele um dia volte pra lá, que nós... Mas então é um samba belíssimo que eu não me canso de ouvir. Sabe esse samba que você não se cansa de ouvir? É, um deles é esse, Quando o Samba Era Samba.
Pois é, então vamos curtir aqui 1994,
o grande Dedé da Portela, né? Foi o último samba que Dedé da Portela cantou, Quando o Samba Era Samba. O outro já foi, Richard.
Então vamos lá. Primeiro vamos para 94, daqui a pouco a gente vai para 95. Esse aí é o programa Os 10 Mais, aqui na Rádio Arquibancada. Tá aí o samba de 94 da Portela. O Luiz Carlos Magalhães aqui apontou, né, como um dos 10 mais da Portela. O 10 mais volta já já. A gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta.
Você está ouvindo os 10 mais.